Começa agora, Jornal da Amazônia, segunda edição.
Confirmada mais uma morte por H1N1 em Manaus. Com o fim da greve dos rodoviários, ônibus voltam às ruas da região metropolitana de Belém. Governo do Maranhão quer transferir criminosos acusados de comandar ataques para presídios federais. Brasília, quarta-feira, 25 de maio de 2016. Começa agora o Jornal da Amazônia, segunda edição. Boa tarde. Confirmada hoje uma morte por H1N1 em Manaus, no Amazonas. 30 casos de infecção pelo vírus foram registrados nos primeiros meses deste ano no estado. A repórter Bianca Paiva está em Manaus e tem informações ao vivo para você. Bom dia, Bianca.
E para você, boa tarde, Dilson. Além dessa morte confirmada, outras duas estão sendo investigadas. É o terceiro óbito neste ano, segundo o balanço da Fundação de Vigilância Sanitária Estadual. Como você disse, 30 casos de infecção pelo vírus foram registrados nos primeiros 5 meses de 2016. No ano passado, não houve diagnóstico da doença no estado. O Amazonas conseguiu alcançar a meta estipulada pelo Ministério da Saúde de vacinar 80% do público-alvo na campanha encerrada na última sexta-feira. A Secretaria de Estado da Saúde atualizou os dados nesta terça-feira e informou que quase 697 mil pessoas foram imunizadas. O número representa 80% do grupo prioritário. Em nota, o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, disse que muitos municípios ainda estão enviando as informações pelo sistema do Ministério da Saúde e, portanto, os dados devem sofrer atualização no decorrer da semana. Outro estado da Amazônia Legal que atingiu a meta é o Maranhão. A Secretaria de Estado da Saúde informou que vacinou, até ontem, 80,35% do público-alvo. Foram aplicadas mais de 1 milhão de doses. Rondônia e Amapá também vacinaram mais de 80% do grupo prioritário, composto por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e doentes crônicos. A vacina é uma das medidas mais eficazes contra a gripe e protege contra 3 subtipos do vírus da doença, H1N1, H3N2 e influenza B. Ao vivo de Manaus, Bianca Paiva.
Também foram registradas mortes por causa do vírus H1N1 na região de Altamira, no Pará. Repórter Renata Martins traz detalhes dessa informação. Boa tarde, Renata.
Boa tarde, Dilson. Pois é, um surto de gripe influenza em H1N1 causou a morte de 6 crianças indígenas na região de Altamira, no Pará. Entre janeiro e maio de 2016, o Ministério da Saúde contabilizou 742 casos de síndrome gripal aguda e outros 78 de síndrome gripal aguda grave entre os indígenas. Os casos comprometeram ainda mais o atendimento no Hospital Municipal de Altamira, cidade a mais de 900 quilômetros da capital de Belém. O secretário de Saúde do município, Valdecir Maia, afirmou que é comum o aumento do número de problemas respiratórios em indígenas nesta época do ano, mas que agora em 2016 a busca por atendimento está acima da média.
Nós recebemos aproximadamente, no mês e meio, 150 índios. O hospital está lotado, com a média de ocupação de 30 crianças índias no hospital, no hospital municipal.
Para o Ministério Público Federal do Pará, os casos de morte de crianças indígenas coincide com o colapso do serviço de saúde do município, que não tem ofertado estrutura física adequada para acolher os doentes. Por conta disso, o MPF emitiu recomendação à Prefeitura de Altamira, ao Governo do Pará, ao Ministério da Saúde e à empresa responsável pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, a Norte Energia, cobrando um plano para a abertura do Hospital Mutirão e dando prazo de 30 dias para que se apresente o termo de compromisso para a gestão do hospital. A Norte Energia informou que o hospital foi entregue à Prefeitura de Altamira em março de 2015 e que a ativação da unidade é responsabilidade do município. Já o secretário de Saúde da cidade afirmou que ainda faltam equipamentos para a abertura do hospital. Segundo o Ministério da Saúde, as equipes do Distrito Sanitário Especial Indígena, o DSEI, de Altamira, em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do Pará e a Secretaria Especial de Saúde Indígena, intensificaram as ações de saúde na região. O órgão afirma ainda que uma equipe da Secretaria de Vigilância em Saúde, juntamente com técnicos da SESAI, foi encaminhada ao local para realizar a investigação epidemiológica de casos suspeitos. É com você, Dilson.
Ok, Renato, obrigado pelas informações. Rodoviários da região metropolitana de Belém, no Pará, voltaram ao trabalho nesta quarta-feira. A proposta de reajuste apresentada pelas empresas de transporte foi aceita em Assembleia dos Trabalhadores na noite de ontem. Iris Bastos, da Rádio Cultura do Pará, tem mais informações.
Depois de mais de 5 horas de negociação com os empresários na sede do Tribunal Regional do Trabalho, na capital, os sindicatos dos rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba seguiram para a Assembleia na Praça do Operário, em São Brás, e lá decidiram pelo fim da greve. Os trabalhadores aceitaram um reajuste de 9,83% proposto pelos representantes das empresas de transporte, informa o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém, Altair Brandão.
A gente não conseguiu o que queria, né? Em relação a outros estados que ainda estão em negociação, como São Paulo, que pediu o reajuste, a inflação, o índice, eles conseguiram até agora 7%, que é muito abaixo do índice. Nós conseguimos um índice, né, linear na clínica, no salário e nosso ciclo de alimentação. Então, não foi como queríamos, mas foi uma boa proposta colocada na mesa e colocamos para a Assembleia decidir. A Assembleia aprovou que 9,83 é um justo salário por categoria.
Com esse reajuste, o salário de um motorista, por exemplo, fica em cerca de R$ 1.700 e de um cobrador de ônibus, R$ 950. De acordo com o supervisor técnico do DIEESE Pará, Roberto Sena, que acompanhou toda a negociação entre rodoviários e empresários, o aumento baseado somente no índice da inflação não representa ganho real, mas foi o único acordo possível diante do cenário econômico atual.
Existe um cenário nacional que a gente está acompanhando. Não está fácil esse ano para as categorias que estão negociando. Nós pedimos além, reduzimos para 13%, mas estavam de olho nesses 10%, 9,83% e 10%. Então, não conseguimos ter ganho real esse ano em função de toda a dificuldade colocada. Mas a categoria novamente sai sem perdas salariais no ticket, no reajuste e na clínica do rodoviário. Então, mantida todas as cláusulas que nós não tínhamos nada na mesa. Então, até então, nós levamos 2 meses sem ter um percentual de reajuste. Então, é ruim, porque um dia de paralisação se afeta toda uma população. Então, insistir nisso mais ainda seria, na verdade, prejudicar 2 vezes a população.
Na decisão dos rodoviários, pesou também o fato de que a Justiça do Trabalho manteve a multa diária de R$ 100 mil, porque a categoria não respeitou uma liminar que exigia que 80% da frota rodasse durante a paralisação. Os rodoviários também temiam que a greve fosse considerada abusiva e eles perdessem alguns benefícios já conquistados, destaca o presidente do Sindicato dos Rodoviários de Belém, Altair Brandão.
Perdeu o dia, né? Podíamos ser julgados todas as cláusulas. Além de levarmos multa de 100 mil, né, por dia, a gente pode perder até a nossa jornada de trabalho de 6h20 com 1 hora de intervalo para 8 horas com intervalo.
Ao final da assembleia, a categoria informou que na manhã de hoje o transporte público já estaria normalizado. Iris Bastos, Rede Cultura de Rádio.
O governo do Maranhão quer transferir criminosos acusados de comandar os ataques a ônibus na cidade de São Luís para presídios federais. A repórter Michele Moreira tem mais detalhes ao vivo. Boa tarde, Michele.
Boa tarde, Dilson. Isso mesmo. O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, anunciou nesta manhã que solicitou à Justiça a transferência de 10 criminosos acusados de comandarem de dentro de presídios federais os ataques a ônibus em São Luís. Ontem ele já havia dito que a secretaria tinha aí os nomes desses mandantes dos crimes. Segundo o secretário, os criminosos agiram para tentar fragilizar o sistema de segurança após a apreensão de drogas drogas na cidade. E já dura aí quase uma semana a onda de violência na capital maranhense. Foram contabilizados 16 ataques, 7 ônibus ficaram completamente destruídos. O último episódio foi registrado na terça-feira, na zona rural da cidade, quando houve um princípio de incêndio em um dos veículos que fazem o transporte de passageiros no local. Para reforçar a segurança na cidade, 120 homens da Força Nacional chegaram ontem. Como estratégia, o governo do estado mantém policiais embarcados nos veículos e viaturas nos pontos finais de ônibus. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, mais de 40 equipes reforçam a operação ostensiva nos bairros e avenidas, nos pontos estratégicos de saídas das escolas e terminais de ônibus. Ainda de acordo com a Secretaria, 60 prisões já foram efetuadas. Destas, cerca de 30 estão diretamente relacionadas aos incêndios. Segue com você, Edilson.
Ok, Michele, obrigado. Além do Maranhão, foi confirmada hoje no Diário Oficial da União a permanência da Força Nacional no Pará por mais 15 dias. Os militares estão no estado para garantir a segurança na conclusão do processo de retirada de não-índios da terra indígena Apitereua, do povo Paracanã. A ação é coordenada entre a Fundação Nacional do Índio e as Polícias Federal e Rodoviária Federal. Agora em Brasília, meio-dia e 31. Em Jordão, no Acre, confira, 10 horas 31 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia, segunda edição.
A partir do segundo semestre deste ano, pelo menos 6 das 50 turbinas da usina hidrelétrica Santo Antônio, construída no Rio Madeira, em Porto Velho, devem gerar energia exclusiva para Rondônia e Acre. A medida é uma tentativa de solucionar os problemas com a falta de energia nesses estados. Eni Manuela, da rede de rádios Aldeia FM, difusora acreana, tem os detalhes.
Essas 6 turbinas juntas serão responsáveis por abastecer cerca de 40% dos 2 estados. O projeto prevê que a energia produzida saia da hidrelétrica percorrendo 20 quilômetros por meio de uma linha de transmissão implantada pela própria Santo Antônio até a subestação da Eletronorte de Porto Velho, onde acontece a distribuição para os estados de Rondônia e Acre. Destas 6 turbinas, 2 já estão em testes e as outras 4 sendo finalizadas. Elas devem entrar em funcionamento a partir de agosto. Juntas, elas têm a capacidade para produzir mais de 400 megawatts. Das 50 turbinas previstas já com a ampliação, 41 estão em funcionamento, abastecendo o sistema interligado nacional. De Rio Branco, N. Manuela.
E empresas de navegação fluvial estão preocupadas com a falta de dragagem na hidrovia do Rio Madeira, que banha os estados de Rondônia e Amazonas. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, transferiu o processo de licitação para a contratação de empresa responsável pela dragagem para o dia 14 de junho. Informações com a repórter Maíra Heinen.
A justificativa do DENIT é que uma empresa interessada em participar do processo licitatório solicitou arquivos e croquis de navegação e que tais demandas tomam tempo da área técnica do órgão. Para Claudomiro Carvalho, vice-presidente do Sindarma, Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial no estado do Amazonas, a demora na licitação preocupa e pode adiar a dragagem neste ano. Carvalho destaca os prejuízos que a ausência do serviço pode causar.
Com a ausência da dragagem, e a gente precisa reduzir a capacidade de carga das embarcações e aumenta o tempo de viagem em função de que a gente não consegue navegar à noite. Então nós vamos ter uma navegação mais longa, consequentemente mais cara, mais demorada, e uma capacidade menor de carga. Os custos das embarcações são fixos, com menos carga a gente tem que repassar para o frete. Repassando para o frete, naturalmente chega no consumidor final.
O trecho em que há necessidade de dragagem é considerado crítico devido ao excesso de sedimentos que resulta na diminuição da velocidade da correnteza das águas, além do fenômeno de terras caídas, que é o desbarrancamento das margens dos rios com deslocamento de solo para dentro do leito. O valor estimado pelo DENIT para o serviço é de quase R$ 82 milhões de reais. Procurado, o DENIT apenas indicou o aviso de adiamento no próprio site com as justificativas apresentadas. De Brasília, Maíra Heinen.
A central de transplantes do Hospital das Clínicas de Rio Branco, no Acre, retomou as atividades nesta semana, com a doação de 2 rins e 1 fígado. Os órgãos doados de uma única pessoa salvaram 3 vidas, como conta George Nailor, da rede de rádios Aldeia FM e Difusora Acreana.
Os procedimentos marcaram a primeira etapa do trabalho realizado pela Secretaria de Saúde, por meio da Central de Transplantes do Hospital das Clínicas de Rio Branco. A especialista em transplante renal, Jarine Nacerala, falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro de Transplantes.
É de grande importância, né? A gente começou, fez uma campanha junto com o apoio do Governo do Estado e do FEComércio na sexta-feira passada, sobre a importância da doação, né, dos nossos pacientes que estão em lista de transplante esperando uma doação, e a gente já teve um resultado que foi uma doação de uma família acreana, né? Infelizmente o paciente estava em morte cerebral e a família, com um gesto de amor, decidiu doar e aí salvou 3 vidas, né? Foram 2 transplantes de rim e 1 de fígado.
Com a realização desses procedimentos, o Estado contabiliza 13 transplantes, até o momento. Cerca de 50 pessoas ainda aguardam na fila de espera, por um rim, fígado ou córnea. Jarine falou ainda sobre os procedimentos e como a equipe responsável é formada.
Exige que o paciente precisa ficar na maca, na hemodiálise ou na diálise peritoneal. E esses 2 pacientes que receberam rim já estavam há 2 anos esperando, né, na fila. E o de fígado é mais urgente, porque não tem como substituir, né? Mas graças a Deus deu certo, os 3 pacientes estão bem, estão se recuperando. E a gente só tem a agradecer. Cirurgiões tem daqui, do Acre, né, e tem de Porto Velho e São Paulo. É uma equipe multidisciplinar, né, os cirurgiões, a equipe do fígado, o responsável é o Dr. Técio, que é médico de São Paulo, mas já atua aqui desde 97, com grande experiência, né, e o de rim é daqui, o chefe é o Dr. Tadeu Moura, que já vai conosco desde 2006, no transplante de rim.
De Rio Branco, George Nailor.
A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje em todo o país a Operação Corpus Christi, que segue até meia-noite de domingo, dia 29, intensificando o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais. A operação faz parte das ações do Maio Amarelo, que busca sensibilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Desde o início do mês, diversas ações têm sido promovidas, focadas no uso de cinto de segurança e capacete, e no combate ao excesso de velocidade e embriaguez ao volante.
Previsão do tempo.
Para esta quarta-feira, a previsão é de possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde no centro-norte do Amapá, no centro do Pará e no leste do Amazonas. No Acre, no centro-sudoeste amazonense, tempo nublado e pancadas de chuva isoladas. No sul do Pará, sudeste do Amazonas, em Rondônia e no Tocantins, tempo de sol e poucas nuvens. Nas demais áreas da região, nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas. A temperatura fica estável, com máxima chegando aos 35 graus no Pará e em Tocantins. Já a mínima fica em 18 graus no Pará. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
O Tribunal Regional Eleitoral de Roraima iniciou campanha de cadastramento de mesários voluntários para atuar nas eleições municipais de 2016. O Estado precisa de aproximadamente 4.400 pessoas para trabalhar nas sessões eleitorais. Para ser mesário, basta ser eleitor, maior de 18 anos, em situação regular perante a Justiça Eleitoral. Estão impedidos de atuar como mesário, candidato ou parente de candidato, membro de diretório de partido político, autoridade ou agente policial. Os que pertencem ao serviço eleitoral e fiscais e delegados de partido político ou coligação. Para se inscrever, basta preencher um formulário no site. Anote aí, www.tre-rr.jus.br. E termina aqui o Jornal da Amazônia, segunda edição, apresentação de Wilson Santa Fé, com trabalhos técnicos de Pipi Caiabi, redação e edição Samia Mendes, coordenação Juliana Russomano, gerência de rádio e jornalismo Corban Costa. Jornal da Amazônia é uma produção do rádio jornalismo da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Muitíssimo obrigado pela audiência. Uma ótima tarde, aproveite bem seu feriado. Até amanhã.
Você acabou de ouvir Jornal da Amazônia, segunda edição.